DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais, boa noite. Temas em destaque nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Moçambique, guerra em Cabo Delgado, reações de analistas à cimeira da SADC.
Moçambique agora está a avançar para essa perspectiva de se abrir aos outros atores, mas quer abrir para outros atores também de forma controlada.
Raul Domingos, antigo negociador-chefe da Renamo, nas conversações para o Acordo Geral de Paz, substituiu hoje Davis Simango no Conselho de Estado.
É uma honra e um privilégio poder servir o Estado moçambicano na qualidade de Conselheiro de Estado para poder ajudar a chegar a um bom porto.
E o Comitê para a Proteção de Jornalistas, CPJ, pede suspensão de investigações a jornalistas guineenses.
O Comitê não acredita que jornalistas devam ser presos ou processados por difamação. Transformar o jornalismo e a difamação num ato criminoso é algo a que o Comitê se opõe.
Mais uma vez, boa noite. Vamos diretamente a Moçambique, onde as opiniões de analistas divergem em relação ao posicionamento da SADC sobre a crise em Cabo Delgado. O Bloco de Países da África Austral diz que ainda vai avaliar as necessidades de apoio na resposta contra o terrorismo. Uns afirmam que a SADC está a ser cautelosa, mas outros dizem que a última cimeira em Maputo revelou fragilidades da organização. A partir de Maputo, Romeu da Silva.
O posicionamento da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, na chamada Dupla Troika, ocorrida nesta quinta-feira em Maputo, está a ser alvo de críticas e elogios de analistas moçambicanos. A cimeira debruçou-se sobre a crise de segurança em Cabo Delgado. A declaração final do encontro indica a criação de uma equipa técnica para avaliar as necessidades de apoio que Moçambique precisaria para combater o terrorismo. Os resultados da avaliação serão apresentados na reunião extraordinária da organização agendada para o dia 29 de abril. O analista político Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, entende que este posicionamento é cauteloso.
Lembra que essa reunião da SADEC decorre da situação do ataque em Palma, que despertou todo mundo, e SADEC imediatamente se posicionou e realizou essa cimeira em caráter de urgência. Então, há que darmos tempo ao tempo para que as decisões sejam também consistentes.
Alfazema acredita que faz sentido este período de 20 dias em que se vai avaliar as necessidades de apoio a Moçambique porque, como diz, o terrorismo não se combate de forma unilateral.
É preciso envolvimento de outros atores, outros países, até porque a rede terrorista envolve muitos países. E eu penso que Moçambique agora está a avançar para essa perspectiva de se abrir aos outros atores, mas quer abrir para outros atores também de forma controlada.
Para o acadêmico Mohamed Yassin, esta posição da SADEC revela-se vazia, espelha a fragilidade da organização. O Bloco de Países da África Austral diz ainda ao professor, não pode fazer mais nada senão produzir um comunicado que cumpre meras formalidades.
E um comunicado como aquele vá de encontro àquilo que Moçambique quer, porque o que Moçambique na verdade quer não é a intervenção da SADEC, mera formalidade. E aqui há dois objetivos a longo prazo de Moçambique. O primeiro é dizer, fiz aproximação ao bloco regional que mostrou incapacidade de ajudar a resolver o problema, abrindo para aí a oportunidade de Moçambique escolher quem na verdade quer que lhe resolva o problema.
Mohamed Yassin defende que a posição da SADEC revela que Moçambique quer apenas dar o ponto de situação do conflito no norte do país.
O que me parece é que Moçambique que quer é legitimar um preceito regional. Faz parte da própria Constituição da SADEC. Moçambique, ao aproximar da SADEC, já deixou claro antes do encontro que não quer uma intervenção da SADEC. Na verdade, quer que a SADEC tenha um conhecimento real sobre aquilo que está a acontecer em Moçambique.
Terrorismo em Moçambique ceifou a vida a mais de 2 mil pessoas e fez mais de 700 mil deslocados. Rumo da Silva, DW Maputo.
O posicionamento da SADEC está, pois, a ser alvo de elogios, mas também de muitas críticas por parte dos analistas moçambicanos. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. A última cimeira da SADC, a SADEC, pode ser considerada um êxito ou revelou as fragilidades da organização? E Mateus dos Santos é da opinião que falar, todos nós podemos fazer, mas depois pôr em prática o que foi falado, aí tudo muda. Não acredito que a SADC saiba pôr em prática o que afirma. Respondeu também Elvis Norman, ele afirma que a SADEC sempre foi unida e agora, com o problema do terrorismo, ainda mais. É preocupante, põe em questão a segurança de todas as nações da região, pois a probabilidade de alastramento está iminente. Mais respostas à nossa pergunta do dia no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique, devido aos ataques em Cabo Delgado, o governo perde 2,1 mil milhões de euros com atraso nas obras. A violência em Cabo Delgado e o atraso das operações das petrolíferas que exploram o gás natural na zona pode custar ao governo moçambicano 2,5 mil milhões de dólares nos 25 anos de concessão, de acordo com um relatório preparado pelo Ministério da Economia e Finanças de Moçambique. Em Portugal, os advogados de defesa do empresário luso-angolano Carlos Vicente, detido em prisão preventiva em Luanda desde setembro de 2020, acusaram hoje o Estado angolano de abusos processuais e expoliação de bens. E em Cabo Verde continua a campanha eleitoral em tempos de pandemia. Os partidos políticos encontram-se no terreno a fazer a campanha para as legislativas de 18 de abril, numa altura em que a situação epidemiológica está a piorar. E na Guiné Equatorial acaba de convidar o Papa Francisco a visitar o país. O Papa recebeu hoje em audiência no Vaticano o vice-presidente da Guiné Equatorial.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, Raul Domingos, antigo negociador-chefe da Renamo nas conversações para o Acordo Geral de Paz, substituiu hoje Davis Simango, falecido no dia 22 de fevereiro passado, no Conselho de Estado, um órgão dirigido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Raul Domingos, que atualmente é líder do PDD, Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, que ele próprio fundou, em entrevista à DW África, mostra-se contente com a sua tomada de posse e promete empenhar-se em prol da paz e do desenvolvimento do seu país.
O que eu posso dizer neste momento é que é uma honra e um privilégio poder servir o Estado moçambicano na qualidade de conselheiro de Estado. E nesta condição vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para poder ajudar quer o Presidente da República, quer o país como um todo a chegar a um bom porto.
Senhor Conselheiro de Estado, acha que Moçambique deve mudar de postura quanto à sua relação com a autodenominada Junta Militar de Mariano Nyong'o?
Penso que a postura que tem mantido, que é a de abertura para o diálogo, deve se manter. Devemos encontrar formas que possam garantir a confiança das partes para permitir que o diálogo possa fluir e chegar a um entendimento que traga Moçambique a uma paz efetiva.
Quer um diálogo direto, digamos, um encontro a alto nível com Mariano Nyong'o?
Não digo que haja diálogo, porque ainda não existe esse diálogo. Existe é uma abertura nesse sentido, porque o chefe de Estado já manifestou esse interesse. Portanto, eu sei que há uma abertura nesse sentido. É preciso que haja uma plataforma que permita que esse diálogo exista na prática. Uma coisa é a vontade política de estabelecer o diálogo. Outra coisa é o próprio diálogo ter uma plataforma que permita fluir.
E qual será a sua postura na qualidade de Conselheiro de Estado quanto à resolução do conflito em Cabo Delgado?
Bom, é preciso, em primeiro lugar, conhecer as motivações, saber o que está por detrás do conflito, para poder aconselhar.
Mas acha que o Estado moçambicano tem feito, até agora, o necessário para resolver esse conflito?
Não diria o necessário, porque se fizesse o necessário, o conflito seria resolvido. Há muito o que fazer. Tem feito aquilo que pode fazer. A minha participação é mais um contributo. Espero que dê o necessário contributo para conseguir aquilo que todos nós desejamos, que é uma paz efetiva, uma paz duradoura.
E na sua opinião, a entrada de militares estrangeiros seria uma boa ideia? Contribuiria para a resolução do conflito ou possivelmente agravaria o problema?
É preciso saber que tipo de contribuição precisamos de militares estrangeiros. Temos que conhecer a nossa capacidade para ver em que medida precisamos de apoio.
Palavras de Raul Domingos, que é desde hoje Conselheiro de Estado em Moçambique. E vamos agora à Guiné-Bissau, onde a vandalização da Rádio Capital FM, ocorrida em julho do ano passado, continua a ser um tema em discussão, não sendo conhecidos até hoje os autores nem as reais motivações do ataque. Esta semana, o tema mereceu a atenção internacional do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que apelou às autoridades guineenses que abandonem a investigação aos jornalistas da Capital FM. Cláudia Marques.
O Comitê para a Proteção dos Jornalistas diz que há um padrão de ataques aos profissionais de comunicação social na Guiné-Bissau. Um dos casos que preocupa Ângela Quintal, a coordenadora para a África do Comitê, ocorreu em fevereiro. Dois jornalistas da Rádio Capital FM foram acusados de difamação depois desta ação ser vandalizada em julho do ano passado.
O que aconteceu em termos da investigação do caso de difamação criminosa contra os dois jornalistas da Capital FM, na realidade é apenas mais um caso de perseguição dos jornalistas e dos meios de comunicação social.
Os jornalistas da Capital FM, Sumba Nansil e Sabino Santos, são acusados pela empresa estatal de eletricidade e águas de ter difamado a companhia ao, alegadamente, associar o assalto ao não funcionamento correto do contador de eletricidade da rádio. Segundo um dos jornalistas, a falta de prestação do serviço por parte da empresa dias antes do ato de vandalismo deixou a estação de rádio vulnerável. Ângela Quintana, do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, defende que a Guiné-Bissau devia repensar as leis de difamação criminosa que, no seu entender, estão ultrapassadas.
Sobre esta questão, em África e em outras partes do mundo, existem meios para garantir que as leis de difamação criminal sejam revogadas. E o Comitê não acredita que jornalistas devam ser presos ou processados por difamação. Existem soluções civis para a difamação, mas transformar o jornalismo e a difamação num ato criminoso é algo a que o Comitê se opõe.
António Nhaga, bastonário da Ordem dos Jornalistas, garante que continuam a acompanhar o processo e esperam conseguir nos próximos dias uma audiência com o presidente Umaro Sissoko Embaló. Salienta que foi com muito bons olhos que a Ordem viu o posicionamento do Comitê.
Esperamos que a comunidade internacional continue a acompanhar, porque não estamos a conseguir fazer com que a classe política cumpra aquilo que deve cumprir. Vamos continuar a lutar nesse sentido para trazer uma imprensa livre e independente na Guiné-Bissau e agradecemos e saudamos vivamente a posição. Esperamos que as outras organizações, mesmo os países, sobretudo as organizações da CPLP, que também pronunciem, porque de facto o jornalismo está em causa na Guiné-Bissau.
Depois da invasão à Rádio Capital FM, outros episódios têm levantado questões quanto à liberdade liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Recentemente, o jornalista Ali Silva foi sequestrado e espancado e, poucos dias depois, Adão Ramalho, também jornalista, foi agredido pelas forças de segurança. Para Ângela Quintal, está claro que a liberdade de imprensa no país está ameaçada e não é respeitada pelas autoridades, que devem assegurar que os jornalistas sejam protegidos e não molestados ou raptados.
Que não haja impunidade para crimes contra jornalistas. Instamos o governo a assegurar que efetivamente defende e protege o direito à liberdade dos média, mas também o direito do público a saber. Não se trata apenas de jornalistas, trata-se do facto de as pessoas da Guiné-Bissau terem acesso à informação, e atualmente parece que o governo está a reprimir qualquer meio de comunicação ou jornalista que seja visto como anti-governo.
Cláudia Marques, DW.
DW Notícias.
Em Portugal, José Sócrates vai a julgamento por branqueamento e falsificação de documentos, não por corrupção. O antigo primeiro-ministro será julgado no processo Operação Marquês por branqueamento de capitais e outros crimes. Na República Democrática do Congo, pelo menos uma pessoa foi morta a tiro na cidade de Butembo, no leste do país, durante uma manifestação contra a inércia das Nações Unidas face aos massacres cometidos por grupos armados na região. No Djibouti, dois candidatos disputaram esta sexta-feira as eleições presidenciais. O presidente Ismael Omar Guelleh, chamado IOG, tenta o quinto mandato e está a ser desafiado pelo empresário Zakaria Ismail Farah, de 56 anos. Cerca de 215 mil cidadãos estão habilitados a votar naquele pequeno país do Corno de África. O Chad sai às urnas no domingo para votar nas presidenciais e tem Déby no poder há 30 anos como favorito. Idriss Déby enfrenta seis candidatos que não deverão evitar que o chefe de Estado conquiste um sexto mandato à frente do país. E em Inglaterra morreu hoje o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II. Anunciou o palácio de Buckingham. O duque, que ia completar 100 anos em 10 de junho, tinha saído recentemente do hospital.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos já à pergunta do dia, mas antes vamos falar da 28ª jornada da Bundesliga e temos para isso aqui o Brahim Adarama. Boa noite, Brahim.
Boa noite, António Cascais. A 28ª jornada, que já começou neste preciso momento, decorre Arminia Bielefeld 0, a Freiburg 0, mas está reservado para amanhã o grande jogo da jornada, com um ambiente de grande expectativa que coloca Stuttgart diante de Borussia Dortmund. No jogo da primeira volta, recordo aqui que Stuttgart goleou o Dortmund no Signal Iduna Park por 5-1. Dortmund vem de uma derrota a meio da semana para a Liga dos Campeões, enquanto que Stuttgart está em grande momento de forma. Stuttgart, com 39 pontos, é o oitavo classificado, com 10 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, enquanto que Dortmund é o quinto, com 43 pontos, 13 vitórias, 4 empates e 10 derrotas.
E há algum lusófono ou africano em destaque? Lembro do Rafael Guerreiro, do Borussia Dortmund.
E o jovem Mokoko não poderá jogar, ele que se lesionou, e Dortmund comunicou a meio da semana que ele ficará de fora por resto da temporada. É de resto grande baixa para a equipa de Borussia Dortmund, e do lado do Stuttgart há também muitos africanos.
Obrigado, Braima. Ficamos então à espera do grande jogo Stuttgart-Borussia Dortmund. Pergunta do dia: a última cimeira da SADEC revelou fragilidades da organização. Respondeu André Feliciano, ele diz: os nossos irmãos vizinhos só vieram a Maputo comer batatas, sendo assim, por que não fracassar? Se o próprio comandante do grupo, Filipe Niusi, não se interessa pela situação em Cabo Delgado. Lafo Baldé diz: a SADEC pode criar ainda mais perturbações em Cabo Delgado, demora muito tempo a intervir, o problema é crónico. Amadou Boaro Gash diz que SADEC só pode ser considerada uma organização de grande êxito se, de facto, este bloco conseguir trazer as resoluções convincentes que possam criar condições de paz e segurança a nível da província de Cabo Delgado. Calton da Costa também é de opinião que a SADEC pode ser considerada de êxito se colocar em prática todas as discussões e agendas definidas para a região da SADEC, sobretudo da situação de Cabo Delgado em Moçambique. Sem isso, será mais um encontro fracassado desta organização internacional. E o comentário de José da Ntepa, de Xemba, de Moçambique, diz: sim, a SADEC revelou fragilidades, mostrou incapacidade operacional. E com esta mensagem encerramos esta emissão da noite de sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação, desejando um ótimo fim de semana.